parte de Jesus permaneça em nossos corações.
Vamos fazer a leitura do texto. Está em Lucas, no capítulo 14, versículo de 28 a 33. E vamos já fazer a leitura, já com algumas mudanças para uma tradução mais apropriada. Qual aquele que dentre vós, que querendo edificar uma torre, não calcula de antemão, sentado, as despesas necessárias para saber os meios para terminar? Os meios para terminar a construção da torre. A fim de que não suceder que, por não poder terminar, depois de lhe haver lançado os alicerces, todos os que vejam entrem a ridicularizá-lo, dizendo: esse homem começou a construir, a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, tendo que ir à batalha com outro rei, e marcha com 10 mil homens contra o inimigo que vem contra si, que marcha com 20 mil. Ele não faz os seus cálculos, não manda embaixadores quando o inimigo ainda está longe, ele apresenta a proposta de paz. Assim, pois, aquele dentre vós quer renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem. Essa é uma passagem do Evangelho que, solta, ela é muito difícil de ser inteligida, de ser compreendida. Mas, no contexto do estudo que nós estamos fazendo, e que nós vamos fazer uma releitura, uma lembrança, ela fica bastante coerente e é muito importante. Podemos dizer que ela até é quase que uma demonstração prática de como é que se deve fazer para ser discípulo de Jesus. O que nós contamos aqui já algumas palestras é que Jesus pregava, ensinava, em particular os seus discípulos. Então ele pregava geral para a multidão, e para os discípulos ele dava um complemento e além naquele ensinamento. Inclusive a passagem que ele diz assim: para eles eu falo em parábola, para vós. Aí ele dava as devidas explicações. Por quê? Porque já eram pessoas que tinham uma fidelidade com ele, tinham uma maior sintonia e que tinham uma missão. Qual era a missão? De levar a cabo, ou melhor, de construir a mensagem dele aqui na terra, de fazer com que o reino de Deus acontecesse. Depois de Jesus pregar, Jesus exemplificou. Aliás, ele sempre exemplificava. Mas no final, ele exemplifica com a cruz. E na cruz, com humildade, com perdão. Da cruz, ele perdoa todos, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, ele deu o exemplo até o final. Deu o exemplo de tudo aquilo que ele pregou. Quando ele disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Quando ele foi perseguido, quando ele foi caluniado, quando ele foi crucificado, o que ele fez? Ele perdoou intensamente. Agora, ele então começa a ensinar os discípulos a representá-los aqui na terra. Ele, sabendo que ele iria partir, e ele mesmo fala que ele estava ardendo de vontade para que acontecesse o fenômeno da cruz, ou melhor, que acontecesse essa demonstração prática da perseguição, para que os espíritos seguidores dele, ou melhor, para que os discípulos seguidores dele, pudessem ver como que ele procede diante da perseguição. E que, independente da perseguição, ele permanece fiel à mensagem que ele recebeu de Deus. Então, ele manda os discípulos pregar. E ele fala, olha, vocês vão pregar. O que, que vocês vão pregar? Vocês vão pregar aquilo que eu ensino. E o que, que é que eu ensino? É o amor, o perdão, a caridade, a benevolência, etc. Muito bem. É. Então, isso que eu prego, isso que eu ensino para vocês, isso que eu ensino muitas vezes na noite, que eu ensino à luz da lamparina e que eu ensino dentro da casa, vocês vão falar pelo mundo afora. Isso que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês vão aí pelo mundo e vão pregar. Agora, olha só. Conforme que vocês vão pregar, o que vocês vão pregar é uma mensagem tão diferente do mundo que o mundo vai reagir. O mundo vai reagir contra vocês. O mundo vai zombar de vocês. O mundo vai perseguir vocês. O mundo vai martirizar vocês. Não estranhe. Porque o discípulo não pode ser diferente do mestre. Se com o mestre aconteceu isso, como que não vai acontecer com o discípulo? Melhor, se não acontecer com o discípulo, significa que o discípulo não é discípulo. Porque ele não é verdadeiro seguidor do mestre. Porque se ele for verdadeiro seguidor do mestre, tudo que o mestre fez, ele fizer também, acontece que ele vai passar por aquilo que o mestre passou. Como se estivesse dizendo assim, é a prova dos nove, é a certeza de que vocês são meus discípulos. E por que, que o mundo vai reagir? Porque o que vocês vão falar é completamente diferente daquilo que o mundo é, daquilo que o mundo é em realidade. Prestem atenção. Eu vou dizer que tem que se perdoar sempre. Vou dizer que tem que amar o inimigo. Como que a gente pode dizer para as pessoas amar o inimigo se durante milhões de anos, através da evolução, nós aprendemos que o inimigo é uma coisa ruim? Que o inimigo me prejudica. E que o inimigo toma minhas coisas. Coisas que eu tenho que defender. Inclusive, ele toma a minha vida. Como é que eu tenho que amar o inimigo? Como é que eu tenho que fazer bem aquele que me persegue e calunia? Então, é algo completamente diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu no carreira evolutivo. A evolução através dos milênios, que é a evolução da fera, para a fera vencer, ela teve que ser violenta. Não tem outro argumento para a fera a não ser a violência. E qual é a fera que sobrevive? É a mais forte. E quando ela sobrevive individualmente, porque ela destrói o seu inimigo, ela, além de sobreviver, ela tem direito à multiplicação da espécie, porque é ela que vai fecundar a fêmea, por exemplo, ou é ela que vai atrair o melhor macho, ou o macho que ela determinar. Essa é a história da evolução, é a luta individual e a luta pela sobrevivência da espécie. E nesta luta vence o mais feroz, vence o mais forte. Isso foi importante para ela chegar até um determinado nível. E quando veio esse determinado nível, foi um nível humano, e começamos a viver em civilização, houve a necessidade de conter esse impulso animalesco. A primeira forma que teve para conter a fera foi a lei. Quando veio a lei, por exemplo, vamos imaginar a civilização judaica. Quando veio a lei de Moisés, ela foi uma barreira contra esse instinto natural da espécie de violência. A lei diz, não roubar. Quando natural era roubar, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ter que levantar cedo para cuidar do gado? Para que eu vou ter caráter se eu posso chegar e roubar a coisa do outro? Só que quando eu vou roubar, o outro também é violento, o outro me ataca e me mata. O outro também não quer. Ou eu, então, vou vencê-lo e matá-lo. Então, nesse exato momento, chega a lei divina para começar a policiar a civilização. Ou melhor, aquelas tribos, a gente pode chamar aquilo de civilização. E a lei vem de forma bastante clara. Não roubar, não matar, não dar falso testemunho, não prejudicar a ninguém. Então a lei, ela vem sempre de forma imperativa. A lei de vir de forma imperativa, ela vem de forma negativa. É não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Várias vezes. A única forma que ela... Só tem um jeito que ela fala de forma positiva, quando fala de Deus. Eu sou o Deus que vos libertei da escravidão do Egito. Então, quando fala de Deus, fala de forma positiva. Quando fala do homem, fala de forma negativa. Não roubar, não matar. Porque era essa a natureza do homem. Mas como que nós vamos viver em sociedade se o instinto é o da fera? Como é que a fera age, né? A fera, quando está com fome, ela vai caçar, e quando ela pega uma presa mais fraca, o que ela faz? Ela mata essa presa. É assim que é a lei da selva. E aí, aquele que vence é aquele que vai multiplicar a espécie. Agora, como é que nós vamos proceder assim em civilização? Não tem jeito. Em civilização, nós não podemos um ficar matando o outro, um roubando o outro. Por quê? Porque vai estar todo mundo junto. Porque por enquanto que a fera está afastada, e a fera vive afastada, o tigre vive lá longe, e o cervo, por exemplo, o veado vive afastado. Quando ela está com fome, o mais feroz vai lá e mata a presa, mas eles não vivem junto. Aliás, um foge do outro, um tem medo do outro. E você sempre tem um predador que você tem medo dele e foge dele. Tá certo? Então, nesse exato momento em que um foge do outro, ele não convive, não é uma civilização. Cada um vai para o seu lado. Só se aproxima quando? Só há aproximação na hora do ataque. Só há aproximação na hora que o instinto é imenso de fome. Na hora que o instinto é de fome, que ele quer sobreviver, para sobreviver, eu me aproximo do outro. E quando eu me aproximo do outro, como é que eu acho? Com violência. Se vives, vou explicar como é que é a história da civilização, da construção, da evolução, aliás, das espécies. Vence o mais feroz. O mais feroz, ele vence individualmente e se multiplica através do sexo. Multiplica-se coletivamente. Muito bem. Eles não vivem junto. O predador não vive junto com o outro. Eles vivem separados. Só se aproxima na hora de um instinto feroz. Da fome, da necessidade de sobreviver. Para sobreviver, ele se aproxima do outro. E quando ele se aproxima, eles não se dão bem. Quando eles se aproximam, eles se atacam. E agride. E a agressão vai até a morte. Porque ele se utiliza da morte do outro para sobreviver. É assim que nós aprendemos. Quando o homem surgiu. Então, quando surgiu o ser humano na face da terra, ele vivia assim como fera. Ele vivia escondido. Primeiro ele vivia nas grutas, fechado, para tentar fazer uma barreira, uma proteção contra os animais. E ele, quando encontrava com outro homem, era uma briga. Porque iam disputar a mesma comida, ou iam disputar a mesma mulher, ou iam disputar aquilo que ele tinha preservado, a comida que ele tinha estocado, que ele tinha guardado, não é isso? O fogo que ele conseguiu fazer, o outro ainda não fez. Então, também, esse encontro foi de fera. Por isso que a civilização começa, primeiro, na fase primitiva, com uma agressividade que todos separaram. Você tinha a ideia de grupo. Depois, houve a necessidade do grupo do mais íntimo, que é o grupo familiar, mas o grupo tinha de se constituir de tal forma para se defender contra outro grupo. E a primeira forma de desenvolvimento da humanidade foi a forma nômade de viver. Qual é a forma nômade? Nunca parava no local. viviam em constante viagem, viviam cada vez montando acampamento, e aí por isso que não se preocupava com plantação, a plantação era momentânea em um determinado local, e quase sempre era com criação de animal, com a pecuária, para ficar sempre peregrinando, sempre andando. Quando parou, quando o homem ganhou uma terra e resolveu se fixar naquela terra, o que, que vai acontecer? Ele vai comer, ele também tem que defender a sua terra, ele tem que defender a sua comida, tem que defender o seu espaço de invasões, isso se faz com guerra, com defesa, tá certo? Vence o grupo mais forte, essa é a história. As guerras sempre foram constantes em todas as épocas da humanidade. E depois que ele cria um grupo forte, em que ele é forte, o que, que acontece? Ele começa a se multiplicar. E cada vez vai multiplicando mais, vai aumentando mais. Vamos dar um exemplo, claro. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó vieram 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. E nasceu um estado. Daí o Senhor, inclusive, dizia para Abraão: você terá uma descendência tão grande como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então, no exato momento em que você é forte, você começa a se multiplicar. E aí o convívio é próximo, todos um do lado do outro. Mas como que pessoas que têm esse instinto de agressividade vão aprender a conviver, a ficar juntas no mesmo espaço? Só tem um jeito: disciplinar. Aí vem a lei. Aí a lei vem e tem que... Deus se apresenta como poderoso. Repare que o nome de Deus no Antigo Testamento é Deus dos Exércitos. Eu sou poderoso, eu sou aquele que vem do exército, eu sou o tal. Porque se Deus não se apresenta como poderoso, também ninguém acreditava nele. Porque o que era poderoso era o que vencia. E se ele não era poderoso nem para vencer o homem, ele tinha que ser poderoso mais do que vencer o homem e vencer todos os exércitos. Por isso que ele era o Deus dos Exércitos. Agora, reparem, então, que ele é poderoso, ele se apresenta de forma positiva e disciplina o seu grupo. Vamos lá, é lei: não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, não dar falso testemunho, não falar mentira. Repare, isso é a base de ataque da violência. Agora, ele não está, de forma nenhuma, impedindo esse instinto da pessoa. Ele só está dizendo para não fazer. Ele não está dizendo que não existe esse instinto. Veja a lei, quando a lei diz não matar, é porque um instinto normal é matar. Não roubar, é porque um instinto normal é roubar. Não cobiçar a mulher do outro, porque um instinto normal era tomar a mulher do outro. Fica com a mulher, a melhor mulher, o mais forte. É assim no reino animal. Então ele está exemplificando que esse é o instinto. Mas agora vem a lei dizer: para viver em sociedade isso não pode acontecer. Agora não está dizendo que não tenha, que não seja esse o meu impulso. Eu só não faço porque existe uma lei. E quem desobedece a lei vai para a cadeia, ou é apedrejado ou morrer. Quem rouba, quem mata, quem faz isso, era apedrejado, era enforcado, vai para a cadeia. Mas esse é um instinto normal. Assim o homem aprendeu durante mais de mil e tantos anos a controlar o seu instinto. Mas em momento nenhum se trocou um instinto, dando para ele um novo ingrediente maior do que o instinto, que é algo agora que deve pertencer à natureza humana, que se chama o amor. Não é mais dizer: eu não mato porque a lei, eu vou para a cadeia, eu não mato senão vou matar, porque olho por olho, dente por dente. Era assim que rezava a lei: quem com ferro fere, pelo ferro será ferido. Agora passa um tempo e vem Jesus, e Jesus fala do quê? Fala do amor. E quando ele fala do amor, vem a verdade. Aí é perdoar. Se o sujeito é teu inimigo, perdoa. E se ele continuar errando? Perdoa. E se ele continuar errando? Perdoa. E se ele errar 77 vezes? Perdoa. Até quando que eu tenho que perdoar? Sempre. E se ele te botar na cruz? Perdoa. E se ele te pedir emprestado te pagar? Perdoa. E se ele te pedir a capa? Dê a túnica também. E se ele te pedir para andar 1.000 passos? Dê 2.000. Se ele te bater na cara, vira outra. Isso é completamente diferente de tudo aquilo que o homem levou milhões de anos aprendendo com muito derramamento de sangue, com luto. Várias vezes ele foi engolido. Várias vezes ele engoliu. Um animal que vence hoje, chega outro depois mais forte e acaba com ele. Então, várias vezes ele comeu e várias vezes ele foi comido. E assim foi a evolução através dos tempos que a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desaprendendo. E aprendendo isso. Agora vem a mensagem do Evangelho e fala completamente ao contrário. É como se Jesus quisesse dizer assim, olha, esse estágio já foi resolvido, gente. Esse estágio já foi resolvido. Nós temos que ir num estágio além. O problema agora não é ter cadeia, não é ter pena de morte para quem é violento. O problema é não ter mais isso, porque você vai transformar o outro por amor. Mesmo se ele quiser te matar, você continua amando, porque a nova pedagogia é a pedagogia do amor. Porque só tem um jeito de você transformar o outro verdadeiramente. Não para ele não fazer as coisas, porque ele não pode, mas para ele somar, ser positivo, para que ele faça uma sinergia, todo mundo junto, para criar condições melhores, para criar um mundo verdadeiramente de paz. Só tem um jeito: perdoando, amando, compreendendo o outro, aceitando. E se o outro for te destruir, continua amando. Aí diz Jesus: não se preocupe. Olha, fizeram comigo. Se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Não tem outro caminho. E quando fizerem com vocês, não se preocupe. O máximo que eles vão poder fazer é matar o corpo. Agora precisa de um outro patamar que Jesus está dizendo. O que existe mesmo e o que é verdadeiro é o espírito. E o espírito não morre. E a vida não é para ser constituída do lado de cá. A vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui é contingência de guerra, de espíritos sofredores, de espíritos em guerra. Espíritos atrasados, espíritos que estão passando pela terapia da reencarnação. Reencarnação é uma terapia. Terapia para construir a saúde do bem. Saúde que nós perdemos. Então, o máximo que eles vão fazer é matar o corpo. Mas não se preocupe, matar o corpo, você vai sobreviver, depois volta. E vai continuar nesse trabalho até transformar todos. Só que isso é uma loucura. Primeiro, você tinha de acreditar, antes de tudo, nessa imortalidade e nessa proposta de transformação. Disse Jesus: de tanto vocês praticarem o bem, vocês vão deixar de ter animalidade e vão ser plenamente humanos. Aquele que pratica o bem e na hora que é agredido continua praticando o bem e não mostra animalidade, a animalidade vai ser sufocada, vai ser completamente anulada e só vai haver naquela pessoa bondade, só vai haver benignidade, só vai haver coisa boa. Ele será plenamente humano. Humano é aquele que só tem o bem dentro dele, que não há nada de mal. Por isso, quando a pessoa pratica o bem, fala, o fulano é tão humano. Agora ele é tudo bem. Mas isso leva tempo. Esse é o projeto. Por enquanto isso, vocês vão ser perseguidos. Não importa. A perseguição, o máximo que pode fazer é matar o corpo. Bom, mas para isso você tem que acreditar na imortalidade. Por isso que ele vai e prova com a imortalidade. Além dele ir para a cruz, além dele perdoar, dele mostrar que tem que praticar o bem sempre, sempre, sempre praticar o bem, além de ser humilde na cruz e de perdoar e de praticar o bem, quando há aquilo que é chamado a morte de Jesus, para mostrar que ele é acima da morte, ele tem que se apresentar vivo. Mas ele teve de vir com o mesmo corpo. Teve de vir com o mesmo corpo para poder mostrar para as pessoas de forma clara, ó, a vida continua. Não se preocupe, quando vocês também morrerem, vocês vão continuar. A vida continua. E aí teria que haver o aprendizado do corpo espiritual, que existe um corpo espiritual, esse corpo espiritual pode se materializar, etc. Então, tudo isso houve um aprendizado. E além desse aprendizado, Era necessário eles praticarem. Agora, não é fácil. Esse é um projeto grande. Agora, diz Jesus, não tem como a gente criar uma humanidade melhor, um mundo de amor, um mundo verdadeiramente de paz, um mundo em que todos sejam verdadeiramente fraternos irmãos, em que a gente não precisa ficar trancando a casa, botando cadeado, andando todo nervoso e preocupado, porque um vai amar o outro e um vai defender o outro, e um vai trabalhar sinceramente para o outro e o outro para a comunidade. Para criar esse espírito de integração, é necessário os pioneiros. E ele está dizendo, vocês, meus discípulos, serão os pioneiros desse projeto. Serão os pioneiros no projeto de disseminação do amor na Terra. Agora, as pessoas que lutaram milhares de anos para chegarem até onde estão, elas vão ser contra você. E ele diz assim, isso vai começar dentro da casa de vocês. Imagina, eu me transformo para essa ideia de Jesus, e eu, o meu trabalho é construtor, eu sou carpinteiro, por exemplo. Tenho uma carpintaria. E sou chamado para esse projeto. Aceito, por amor, esse projeto e vou viver. Aí, no exato momento em que a pessoa começa a realizar isso, a humanidade, aquela civilização ali perto, a sua vizinhança, os seus vizinhos, vão começar achando inicialmente, ela é estranha, ela é lelé, ela é maluca, e ela tem que continuar. Agora imagine o filho, o pai, a mãe, a sogra, a nora, os que vivem em casa, vendo aquela pessoa, aquele parente ser tratado assim na rua. Então ele vai ser motivo de chacota. Agora, como é da virtude do amor? Amar sempre, nunca deixar de amar, porque o amor ele é um núcleo de irradiação, ele não para de irradiar amor nunca, não tem como retroceder. O amor só quer amar. É difícil para a gente que não ama compreender essa frase, né? A gente até fala, mas não tem muita dificuldade para compreender. Quem ama, ama sempre. Não tem como deixar de amar. A função do amor é amar. E se o outro não te ama, você continua amando. E se o outro te persegue, você continua amando. Se o outro te bate, você continua amando. Se o outro te ofende, você continua amando. Se ele te bota na cruz, você continua amando. Botaram Jesus na cruz e ele disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu não vos deixarei órfão nunca. A função do amor é amar. Ele é núcleo que irradia. Nós que temos o egoísmo e que não amamos verdadeiramente, e nós há sempre um interesse por trás, quase sempre o amor para nós de um negócio, ah, porque ela é bonita, ou porque ela tem dinheiro, ou porque eu tenho a minha casa, ou porque tem filho, ou por causa do... Há determinados motivos, implicações, podemos chamar assim, negociatas com amor. Agora, no caso de Jesus, por exemplo, se nós interpretarmos assim, qual o interesse dele? Nós temos alguma coisa para dar para ele? Nós tínhamos alguma vantagem para dar para ele? Algum bem nosso que ele se interessava? Alguma beleza nossa que ele se interessasse? Alguma coisa? Não tinha. Ele estava no plano espiritual maior, feliz, estava, quis vir aqui. Essa é a natureza do amor. Eu quero estar lá com eles para ensinar aquela gente a amar. Mas se eu for lá, não vou me entender e vou me arrebentar de pancada e me botar na cruz. Mas é a minha natureza, eu não posso ser feliz não levando o amor. Essa é a boa. Nunca, ele nunca seria Jesus se ele não viesse aqui. Ele nunca seria o Cristo, ele nunca teria amor se ele não viesse aqui. O amor é isso, né? Ele quer fazer. Apesar, não tem interesse nenhum. O interesse é de amar. A sua alegria é quando a gente ama. A sua tristeza é quando a gente não compreende. E aí ele não triste, aquele triste é, ah, então que se dane, deixa eu falar, vocês não querem. Não, a gente não quer, a gente reage, ele mesmo assim diz, eu estarei convosco sempre, eu não vos abandonarei nunca. E é isso que ele está dizendo agora para os apóstolos. Vocês serão meus seguidores. Vocês serão os pioneiros, vocês serão os fundadores dessa civilização.
E não tem como fazer isso sem muito derramamento de sangue. Daí os três primeiros séculos do cristianismo só foi derramamento de sangue. Quanto matava mais cristão aparecia. E os cristãos cantavam, os cristãos oravam, os cristãos continuavam e continuavam. Porque tinham também esse amor. Não na mesma extensão de Jesus, mas estão construindo esse amor. E depois que você começa com esse amor, é algo que contagia. A coisa mais próxima que a gente tem é assim mesmo um amor interesseiro, porque só é para uma determinada pessoa, nós temos da mãe. Por exemplo, uma mãe vem passando e vê um cachorro. Aí o cachorro vem lá e pode atacar ela. Ela sai correndo. Ela sai correndo para quê? Para fugir do cachorro. Muito bem. Agora vem a mãe. A mãe vem com o filho. E aparece mais do que um cachorro, aparece um leão. E o leão vem para atacar. Aí o que é que ela faz? Ela defende o filho. Eu morro quando eu quero defender o meu filho. Só que mãe faz isso para filho. Há um interesse. Não que não seja dela, mas é um interesse. Agora imagina se faz isso para a humanidade, onde que acaba, são todos são teu irmão, você ama todos, você não pode ser feliz se não for com todos. Essa é a proposta de Jesus. E vocês, meus discípulos, estarão comigo nesse projeto. Para participar não vai ser fácil. Imagina então que você é carpinteiro, como eu estava contando, e aí começa a zombaria, as pessoas começam a zombar de você. E aí você tem que pregar essa mensagem, não só pregar, mas exemplificar. Quando notarem que você é bonzinho, não vão te pagar na cafetaria. Tá certo, não? Você faz a coisa na cafetaria, quando notam que você é bonzinho, descobrem um otário. E não te pagam. Agora você também não pode cobrar daquele que te pede. Você pode até ir lá falar, olha, eu fiz um trabalho para você, eu não vou te pagar, eu te perdoo. Aí vão começar a dizer que além disso você é maluco. E se puderem, ainda vão te roubar. Mas ainda, de não te pagar, se puder, arranca a tua túnica também. Arruma a tua capa. Se tiver uma joia, leva, né? Aqui você tem que cobrar. É a mensagem do amor. E se te bater? Isso vira fácil. Agora, isso vai afetar dentro de casa. Porque todos aqueles familiares que não seguem aquele projeto ainda, fazer, primeiro, o meu parente é maluco. Segundo, agora o meu parente está trazendo prejuízo para dentro de casa. Porque ele trabalhava na carpintaria e trazia o recurso para coisa aqui para casa, para a gente se alimentar. Agora está faltando coisa aqui em casa. E a gente diz para ele, para com essa maluquice, porque você está perdendo as coisas. Vai lá cobrar aquela pessoa, vai lá e exige que ela te devolva o dinheiro daquilo do móvel que você fez. Ele falou, eu não posso fazer isso, eu tenho que perdoar. Olha que loucura. Aí a família reage contra ele. Dá nele. Diz que ele é maluco, a família também não quer ele. E quando essas autoridades começarem a perseguir, porque daqui a pouco ele, essa maluquice contagia. E daqui a pouco tem mais um maluquinho, um louco, que quer seguir ele. E que gosta dele. E aí vem mais um outro maluquinho. E aí daqui a pouco começa a ter um núcleo de maluco. Que é o chamado igreja. A igreja é a comunidade. Comunidade de doido, de louco. Louco de Deus. Louco de amor. E essa gente atrapalha. Primeiro tempo, que vão começar a chegar lá no templo, lá na sinagoga, e começar a dizer, me explica aí, sacerdote, me explica aí, autoridade, me explica aí, fariseu, me explica, saduceu, me explica, sacerdote. O que é isso que está acontecendo? Quem são essas pessoas? E o sacerdote tem que dizer que ele é louco, eles são loucos, são malucos, são contra a lei, são contra a lei, são contra a nossa religião, são nossos inimigos. Além do mais, ele arrasta o povo não com os rituais. Mas você pode ficar livre dos rituais. Aliás, vai mais. Se você for fazer um ritual, tipo, da tua religião, eles ainda falam assim, se você tiver um inimigo, antes de você fazer o ritual, vai correndo fazer as pazes com ele. Quer dizer, viver em paz, falar do amor é mais importante que o ritual. E para a religião, o mais importante é o ritual. Lembre que ritual dá dinheiro. O sacerdote se multiplica por dinheiro. Por exemplo, dentro da Igreja Católica, o próprio casamento foi proibido não por causa de sexo, porque eles nunca pararam de fazer sexo. Sexo nunca foi pecado, nem considerado sexo pecado. Depois é que ficaram maluquinhos, perturbados, essa coisa, maluquinho mesmo, aí no bom sentido mesmo da palavra. Mas o problema é, antes de tudo, de herança. Porque quando eu tenho um bem, esse bem passa para minha mulher e para meus filhos. Agora, ó, o bem da comunidade, que a comunidade doa para a igreja, então era necessário não casar para a herança ficar sempre para a igreja, nunca sair dela. Tudo aquilo que você recolhe da igreja fica para você, você pode usufruir. O padre come, bebe, se veste, mas pertence à comunidade. Então, quando você vem agora atrás de uma mensagem dessa, se você tiver um inimigo, antes de levar a tua oferenda, e a oferenda era paga. A oferenda era de ovelha, a oferenda era de um pombinho, o senhor tinha que ser pago. E quem te gerenciava todas aquelas barraquinhas e fazia o canto, porque não podia ser em qualquer moeda, tinha que ser na moeda judaica, a moeda do templo, que se chamava ciclo. Então tinha que fazer o câmbio, que encomendava os cambistas, eram os cambistas, as autoridades religiosas. E vocês sabem quanto o câmbio dá dinheiro. Né? Essa diferença, esse plus a mais que você cobra. E sempre o câmbio superfaturado. E como só servia aquele, havia um monopólio, então se pagava muito caro no câmbio. Jesus chegou a entrar no templo e dizer: não fazei da casa do meu pai covil de ladrões. Aquilo era um covil de ladrões. E tire essas coisas daqui. E aí as mesas reviraram e tiraram aqueles animais de lá. Aquilo é uma afronta contra o templo. E isso dá prejuízo. E aquelas famílias, e as famílias sacerdotais eram interessantes, porque só casavam as pessoas na mesma família. Só casavam sacerdotes com sacerdote, uma família de sacerdotes, quer dizer, dentro da família de sacerdotes, para que os bens ficassem também entre eles. Por exemplo, a família de Anás ficou no poder 30 anos. Anás era o sogrão. E quem era o sumo sacerdote na época de Jesus? Caifás. Quem era Caifás? O genro. No fundo, não era Caifás quem mandava. Quem mandava era Anás. O título era de Caifás. Mas quem estava por trás, o patriarca da família, era o Anás. Tanto que quando Jesus foi preso, foi primeiro para Anás, depois para a autoridade, para o Caifás. Então, esse poder era mexia também com dinheiro. E essas pessoas vão te perseguir, e aí você tem que fugir. Para fugir, como é que a família vai sobreviver? Se você tinha a carpintaria para ajudar a família, por exemplo. Então a família reage. Então diz Jesus: os primeiros inimigos teus, aqueles primeiros dedos duros, aqueles primeiros que vão te entregar, serão a tua própria casa. Vai ter filho contra pai, vai ter pai contra filho, vai ter mãe contra filha, vai ter filha contra mãe, vai ter sogra contra nora, vai ter nora contra sogra. Vai ficar um inferno dentro da própria casa. E nós sabemos, Jesus não está falando contra o lar. O lar é uma base fundamental, é uma célula fundamental da vida. Ele só está dizendo que na próprio lar vão reagir a vocês. Agora, como é da natureza do amor, ele podia dizer assim: para, eu paro com isso agora, não quero mais saber de Jesus. Mas o problema não é de saber de Jesus, não é o nome Jesus. Ninguém está dizendo que nós temos que seguir o homem Jesus. E aí vai todo o respeito, mas aí a gente tem que entender bem. O projeto é o projeto amor, que não é simplesmente um projeto amor porque eu quero seguir, é porque eu amo. O discípulo, ele já começa a mudar-se por amor. E quando ele começa a mudar por amor, ele está no projeto amor. E o amor é dele. E como o amor já pertence a ele, só que ele fala em nome de Jesus, que é o modelo, mas o amor pertence a ele. No fundo, ele está morrendo antes de tudo por ele. Foi aquele amor que ele já construiu, que ele conquistou. Por exemplo, Quando Pedro começa a ficar encantado com Jesus e começa a compreender a mensagem, começa a ver aquilo que Jesus faz e começa a entender quem é Jesus, ele começa a ceder as coisas dele para Jesus. Por exemplo, Jesus já vai morar na casa dele, em Cafarnaum. Agora você imagina Jesus chega lá e vai para aquela curva. E vai a multidão atrás para ser curado. Cercavam a casa de Pedro, não tem uma passagem no livro de Marcos, que era tanta gente em volta da casa de Pedro, dentro da casa de Pedro. Eu pergunto, aonde que a sogra de Pedro tinha paz? As filhas de Pedro, a esposa de Pedro. E a gente sabe como é que essas pessoas são abusadas. Por exemplo, o Chico Xavier, quando morava lá em Pedro Leopoldo, com seus familiares, as pessoas chegam, e chegam a qualquer hora, vem de viagem, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, são 10, 12 horas de viagem. E aí chegam e vão para a casa do Chico, e batem lá de noite, e entram, e sentam na cama, e abrem a geladeira. Vocês sabem como é que essas pessoas são? A pessoa gosta de arrumar sua casinha, ela está fazendo a sua comida, hoje tem uma coisinha mais, ou tem uma coisinha menos. As pessoas vão lá, vem na cozinha, vê o que faz, senta, come também, que a pessoa é educada, quer comer, quer. Aí você já não pode mais comprar 300 gramas de carne, você já tem que comprar logo 2, 3, 4, 5 quilos, porque vem com um fio de boca. E as pessoas perguntam, isso chateou muito a família do Chico. E as pessoas chegam, chegam com um problema e começam a falar, e por enquanto o Chico está falando com um, aquela gente vai lá conversando com os familiares, tem que varrer a casa, vai o cara atrás. Quando tem aquele lá, deixa eu ajudar também, começa a varrer, vai com o tanque, começa a se meter, pega as calcinhas da pessoa, se usar a lavar. Então isso é assim, vai vendo, não é fácil. O povo é assim mesmo, isso aconteceu na casa do professor Petrobal. Chegava o professor Petrobal, se escrevia de madrugada, parava de escrever, já estava o sol lá em cima. Quando era 9 horas da manhã, tocava a campainha, era um ônibus que chegava. Era aquela gente toda querendo entrar na casa do apartamento. A família tem as crianças, tem que ir para a escola, a esposa estava doente, tem que cuidar, tem que fazer comida, e as pessoas ficam ali, querem saber, e simplesmente que querem que o professor Beto Bote faça o quê? Veja o espírito, está vendo o espírito do meu lado, está vendo o espírito não sei o quê, está vendo o espírito não sei o quê. E aí o professor Beto Bote diz, ó, com licença, deixava aquela bomba para a família, né? E a quarta dele. Você imagina então Jesus aqui, e ele vai para a casa de Pedro. Começou a casa de Pedro ser a casa de Jesus. Até aí, Jesus começa de forma bacana, porque a sogra de Pedro estava mal. A primeira coisa que ele fez foi curar a sogra de Pedro. E repare o texto: ele trouxe a mulher, né, a sogra para o lado dele. Agora é interessante que, mal que ele cura, diz o passagem, e é ao Jesus curar, baixou a febre dela, né? Ao curar, ela levantou para servi-los. Aí, ó, servi-los, tem que estar comida para aquela toda. Não é fácil. Fora que agora Pedro vai começar a ser perseguido, ele vivia ali da peste. Mas de repente era tanta multidão, era tanta gente que queria ouvir Jesus, que não dava. Na praia, todo mundo cercando ele na beira do lago, era tanta gente, que ele chegou, disse, Senhor, me bota no barco, aí me leva lá para longe. Porque eu do barco, ou de lá da água, eu falo para todo mundo, e todo mundo pode me ver. Agora, além dele ter a casa de Pedro, ele tinha um barco de Pedro. Ele já estava usando o barco de Pedro para o apostolado dele, para a missão dele. Ah, mas depois ele vai começar, não é aqui só em Cafarnaum, eu tenho que ir para Nazaré, eu tenho que ir para Caná da Galiléia, eu tenho que ir para Judéia, eu tenho que ir para Samaria, eu tenho que ir para outro, tenho que ir para Transjordânia. E então, Pedro ia atrás. Agora ele estava deixando a pesca. Aí, então repare que tudo que era de Pedro agora estava sendo disponibilizado para Jesus. Sua pesca, seu trabalho, seu barco, a sua casa. Eu já não estava tanto assim dando atenção para a mulher, para as filhas, para a sogra. Depois, quando Pedro vai andar por aí afora, ele andava com a mulher, com a sogra, e ele andava o rosto umas tarde, tudo daquela pé, as filhas viram. Paulo fala isso, eu também não tenho direito de ter uma mulher como Pedro tem. E ele andava com as filhas. Isso é. Isso. Em que as pessoas têm que aceitar. Se não aceitam, vai ser complicado. Por isso que Jesus, os problemas vão começar dentro da própria casa. E aí você vai ter que começar a renunciar a tudo. Até que daqui a pouco vão te botar na cadeia. Até que daqui a pouco vão te dar açoite. E eram, não eram poucos açoites. Eram 39. Aliás, corretamente, mandavam 40. Mas quando a gente começava a gritar alto nessa vontade, o sujeito errado dá mais do que 40. E quando o carrasco dá mais de 40, era ele que levava. E aí a distração continuava. Olha só. Então, por isso que eles só davam 39 para ter essa margemzinha de acerto. Paulo, quantas vezes levou 39 chicotadas? Estava com o corpo arrebentado, depois aquilo tinha de ser tratado, ser curado. Levava Paulo, teve uma vez, tapou tanto em Listra, e quando ele chegou a 10, ficou 6 meses para se recuperar. Depois desses 6 meses, ele levou mais 6 meses para pregar lá. Então não é fácil, é complicado. E além do chicote, tem cadeia. E além da cadeia, ainda tem a morte. Agora você vai ser degolado. E aí Paulo ainda vai ter que conversar com o carrasco. E o carrasco tem que degolar, não tem jeito. O Paulo vai dizer que o carrasco faz o teu dever com o teu, que eu já cumpri o meu. O meu foi pregar durante décadas a mensagem de Jesus. E o teu, por hora, é ser carrasco. Olha que nível. As distâncias estavam juntos, um do lado do outro. Mas as distâncias psicológicas, beleza, nunca aquele carrasco vai entender o que é pregar a mensagem de Jesus durante esses anos todos. E para a degola, ainda dizer, cumpra o teu dever, vou estar com Cristo. Isso não é fato para carrasco. Essa distância tão perto, um do lado do outro, mas tão afastada evolutivamente, tão afastada psicologicamente, e não existe maior distância do que a psicológica. Jesus passou aqui conosco do nosso lado, comeu e bebeu do nosso lado. E até hoje a gente não entende ele. Essa distância é fabulosa. Não é uma distância presencial, é psicológica, de não ser verdadeiramente entendido. Isso foi o que nós falávamos nas outras reuniões. Aí vem a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje é, então, de Jesus. Então, ele está unindo isso, tudo que eu falei, à história de hoje. É uma sequência, é uma consequência, diz ele. Se você for construir uma torre, senta e faz os cálculos para ver se você tem condição de construir essa torre. Se não, você começa a construção da torre, não fez os cálculos, você vai parar a construção da torre, vão zombar de você. Mais ainda, diz o texto, vão ridicularizar você. Aí você fala, o que isso tem a ver com o que nós contamos? É porque o projeto da implantação do amor na Terra, o projeto do discipulado Cristo, também tem que ser calculado. Jesus ainda fala assim, senta. Essa é a mensagem Zen, né? Zen quer dizer sentar, meditar. Aí vai meditar. Calcula verdadeiramente o teu potencial. Qual o teu grau de maturidade? Você pode entrar num projeto desse? E aí a pergunta é para nós aqui, que nós falamos que somos cristãos. Nós podemos entrar num projeto desse? Temos condição de fazer isso? Vamos calcular. Tem que sentar bem. De Jesus. E por que calcular? Porque olha bem, é ridículo você começar um projeto. Tá certo? E aí no meio parar. Que não teve condição de realizar. Você vai construir uma torre e não tem condição de acabar? Todo mundo olha para aquele cara, porque a humanidade é ruim. Ela fica feliz com a desgraça do outro e debocha do outro. Então, a desgraceira é, você começa a construir uma casa muito bacana, ou uma torre, né? Um arranha-céu, e para, as pessoas vêm de você, não te ridicularizar. Agora, Ele está dizendo, imagina o projeto então de implantação do amor, de vivência do amor, onde você vai ter problema com a família, você vai ter problema financeiro, você vai ter problema de deboche, você vai ter problema de rejeição, você será espancado, você será preso, você inclusive poderá morrer. Pensa, raciocina bem, você entra, né? O texto aqui é bem claro, aqui manda falar com calma. Essa palavra calma no original, nas duas vezes que ela é citada aqui, no original, no grego, quer dizer senta, analisa e pondera, faz os cálculos. Como você tem que fazer os cálculos para a construção da torre? Quanto você vai gastar de cimento, você vai gastar de tijolo, você vai gastar de pedra, gastar de ferro, tudo isso com os empregados. E se tiver chuva, se tiver isso, se tiver tal, como você vai fazer para construir? Faça o cálculo para não ter erro. Tá certo? Assim também esse projeto de ser implantador do amor, de ser discípulo de Jesus. Faça os cálculos. Tem bala na agulha? É suficientemente maduro? O que é pior? Começar um projeto desse e não ser suficientemente forte e começar mais ou menos meia bomba e depois parar, vai ser ridicularizado. Porque quando você entra, você entra com muito gás. Quando a pessoa entra para essas coisas, e entra com gás, olha, a gente o que mais vê nesses anos, desde 78 eu faço palestra. Então eu pego muitas pessoas que estão chegando assim na doutrina. E quando ela entra, aí ela entra no entusiasmo, ela já acha que é o máximo. É outra coisa. Já vem logo o projeto santidade. Eu entendo, eu vou ser santo. Mas pondera. E o problema é que a pessoa, em vez de dizer isso e ficar só para ela, como ela é atrasada, e a gente nota que o atraso está aí, ela divulga. Santo não divulga que é santo. Santo não divulga que se o Cristo eu vou morrer pelo Cristo. Santo não divulga essas coisas. Santo é humilde. Santo não desafia ninguém. E eles entram assim, né? Achando, começam a criticar os outros. O primeiro projeto pode sempre com comida. Começa uma violência imensa a si mesmo. Já não como mais isso, já não faço mais isso, já não. Aí já não vou mais a boate, já não vou mais ao cinema, já não vou mais a teatro, porque tudo isso é do mal. A pessoa vem com discurso e tudo, irmão, já não visto mais essa roupa, já não faço mais isso, já não escuto mais essa música. Já, aí já começa. Vou mudar, já não como mais carne. Aí começa a ficar, primeiro de tudo, uma pessoa enjoada, uma pessoa chata, desagradável, fanática. Isso não tem nada a ver com a santidade. A santidade é amar, perdoar, se alguém te bater, dar outra forma. É outra coisa completamente diferente. Não tem nenhuma passagem do Evangelho que diz que nenhum apóstolo não comia de tudo. Cada um come de tudo. É o que me dão, eu como. Não escolhe comida, não escolhe bebida, não escolhe nada. Esse é um bom projeto. Jesus chega até dizendo, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca do seu João. Depois, lá na frente, nós vamos ter que construir esse outro projeto de alimentação, não sei o que. Isso é lá na frente. Isso não é para o nosso nível. Aqui o nosso nível é perdoar. Nosso nível é viver a fraternidade. Depois você vai construir essas outras coisas. Não adianta você que está preocupado com toda essa parafernália externa e não está preocupado com o interno. Nós temos um amigo que frequentava, cantou com o Espiritismo e frequentava o culto na nossa casa e que parou aqui no Dr. Roberto Silveira. Sem família, sem ninguém. Pô, completamente doido. Tomar remédio e já faleceu. Por causa dessa coisa, ficou extremamente rígido, frio, gente de tudo aquilo. Ele era um jogador de futebol. Ele era da defesa, um homem forte. Conheceu uma mulher assim, bailando, dançando, na night. Né? A mulher fazia bolo de carne para ele, fazia padão, fazia dançar, ouvia música no cinema, ia ao teatro. Gente, ele chegou aí com a seleção brasileira. Então era um jogador. Ela não tinha hoje tem esse glamour do futebol, você também tinha medo, o jogador não ganhava assim tanto, mas vivia uma vida boa. E foi assim que a mulher conheceu ele. De repente ele entrou para o espiritismo e ele quis que a mulher fosse do jeito. Chegava em casa, ela fazia um bolo para ele de casa, cadê o meu, a sopinha de milho? Vamos ao cinema, e esse filme, isso é vibração linda. Vamos dançar, vai, nossa, tem espírito obsessor. Eu largo ele. Então, veja, o que a gente vê no apóstolo é o seguinte, ele vai à boate, é lá mesmo, lá mesmo. Ele não tem lugar ruim. Qualquer lugar, o objetivo é apresentar a mensagem, não discrimina ninguém, nada. Agora, olha, então, o projeto dele é do amor e viver no amor. Como é que é isso? Como é que você está? O texto de hoje é esse. Faça um cálculo. Senta. Eu acho isso muito bonito da parte de Jesus. Porque ele não está dizendo assim, venha. É um direito nosso de pensar, calcular. Ver se a gente tem condição. Se não tem, o que você pode fazer? Por exemplo, eu posso sair pelo mundo e largar os meus bens, eu seria melhor que não, eu só posso ficar com os meus bens. Não vê termo. Depois é que você vai para esse outro projeto. É gradativo. Pegar um negócio com dor única tem que ter a maturidade, já tem que ser santo. Já tem que ser grande. Então é projeto, é gradativo. Calcula e vê o que você pode fazer. Ah, eu posso fazer até aqui, então já vai fazer. Eu posso fazer mais ali, então vou fazendo mais ali. É gradativo. Agora, por quê? Ele está dizendo o seguinte: não é fácil o cálculo para passar pela vivência do discípulo de Jesus, que, como ele disse, sem dúvida será martirizado. Terás condição no teu cálculo, força, maturidade para isso, que a pior coisa não é você só se ridicularizar. Eu anotei aqui algo para explicar melhor, que é o seguinte. Esse negócio de você começar e parar é como se fosse assim, um ciclo provisório. Não pode ser provisório o seu projeto Cristo. Uma outra coisa. É como se fosse mercenário. Ah, eu estou fazendo porque leva uma vantagem. Mas, se acontecer tal situação, eu fujo, ou eu recuo, eu volto atrás. Não pode voltar atrás, ele mesmo disse. Meteu a mão no arado, não pode olhar para trás, senão o caminho sai todo torto. Cortar lá na terra, vai sair tudo torto. Então, o grande problema está aqui, olha. Eu anotei aqui para a gente pensar junto. Um dos sentimentos mais sensíveis da natureza humana, vou repetir a frase, um dos sentimentos mais sensíveis da natureza humana é o temor do ridículo. Nesse temor do ridículo, você se sente fracassado. Mais ainda, Jesus pede, faça um outro exame, cada um examine-se a si mesmo maduramente, pois o meio começo é pior do que nenhum. E a situação é grave. Por exemplo, Tomé, o evangelista Tomé, no seu evangelho, o evangelho de Tomé, no versículo 82, ele fala assim, é Jesus falando, quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está longe de mim, está longe do reino. Vou repetir e a gente vai analisar. Quem está perto de mim, está perto do fogo. Quer dizer, quem está colado com Jesus, está em problema. Vai pegar fogo a vida dele. Vai ter perseguição. vai ter situação de dificuldade. Mas, então eu quero ficar longe dele, porque ficar perto dele já sei que vai dar problema. Quem cola com Jesus vai ter problema. Então, diz ele, quem está longe de mim também está longe do reino.
Ou melhor, está longe do amor.
E se você está longe do amor, você está vivendo aqui na terra, naquele seu jeito, no meio de feras. Vai continuar esse mundo de feras mesmo aqui. Você vai continuar aqui mesmo. Você fala, esse mundo é melhor. É melhor até chegar o predador. É melhor até chegar o ladrão. É melhor até vir um arrastão. Aonde que é melhor? Com outro, você já tem certeza que vai ter esse problema. Mas você está com um Cristo. E mais ainda, você está com amor, você muda.
Essa é a proposta. Aí ele ainda continua assim.
É necessário, então, não subestimar o adversário. Você começa um projeto desse, não dá certo, e você, o remorso, e aí a frase que te deixa arriado, te deixa para baixo, a frase da verdadeira queda, eu sou um fracasso.
E quando você é um fracasso nas coisas do mundo,
é um fracasso porque você perdeu o emprego, é um fracasso porque você teve um problema financeiro, é um fracasso na sua saúde, é um fracasso sexual, porque você não teve um bom desempenho sexual, é desagradável. E a gente já sabe como essas coisas incomodam. Agora imagina um projeto de Cristo. Quando você diz, nesse projeto eu fui um fracasso. Na hora mesmo do vamos ver, eu neguei Jesus. Entendeu? Não é negar Jesus e o nome Jesus, com todo o respeito que merece. Antes de tudo, o amor. Não fui suficientemente, não sou do reino de Deus. Não sou do reino do amor. Eu ainda sou humano, eu ainda sou, ainda tenho muita fé, eu sou um covarde, eu sou um medroso, eu tenho suficientemente grande porte para dar um salto evolutivo. Então por isso ele diz, faça os seus saltos. Entre naquilo que você possa dar. Mas ele não está dizendo para a pessoa fazer isso e ser um covarde. Eu não quero então saber do Cristo, não quero saber. Aí ia ficar aqui mesmo nesse mundo, é mundo de fera, não mudar nada. Mas comece a fazer aquilo que você pode. Ou pelo menos eu vou levar uma mensagem, eu pelo menos posso mandar uma carta, eu posso comprar um livro e dar para alguém. Fazer algo. Gradativo, mas fácil. Dê o seu primeiro passo. Porque são esses primeiros passos que vão te fortalecer para um dia você dar aquele passo definitivo. E poder até dizer como Pedro, me crucifique de cabeça para baixo. Quem sou eu para ser crucificado igual Jesus? Nessa hora ele ainda dá um testemunho deles. Mas esse é um projeto que você não realiza assim. Ah, mas ele fez. Ele fez porque ele já há séculos, há reencarnações, ele vem preparando essa sua grandeza. Ele está mandando a gente começar a preparar. Preparar com coragem. Isso não é ser fraco, não é ser covarde. Mas preparar com coragem, mas começar a fazer mesmo. Começa com a caridade, começa ajudando os outros, começa fazendo algo mais do que dar só isso de dinheiro, de comprar sacola, comprar mantimento. Tenta levar lá de vez em quando, tenta estar com o outro. Certo? É mais importante às vezes do que dar um saco de alimento. É importante você dar um passe. Porque o outro você está disponibilizando um dinheiro, não um quilo de feijão, não interprete mal. Um quilo de feijão é importantíssimo. Dá um dinheiro, muito bem, dá o feijão. Mas quando você dá um passe, você está tirando uma energia sua e dando para o outro. É mais do que só o bolso, entendeu? Isso, quando você pode então casar o feijão com o passe, olha o que é. Então já começa, dá um passe. Depois ouvir o outro. Começar a entender, começar a ajudar. Começar, se você tem um trabalho, a dividir um espaço ou algo do que você ganha do trabalho para os necessitados. Comece, alguma forma, a realizar. Mesmo assim, vai ser complicado. Mesmo assim vão intervir. Mesmo assim vão te chamar de maluco. Quando você estiver fazendo um bom em casa, alguém vai aparecer e vai dizer assim: você está fazendo bom para quem? Não, vou levar para a regeneração. Você é bobo, vai levar bolo para lá. Está perdendo teu tempo para aquilo. O senhor começa a buzinar. Essa palavra buzinar é do mentor aqui, que eu estou dizendo aqui primeiro. Buzinar. Foi como ele faz, escreve no prefácio para a sua obra, os seus artigos na imprensa. Buzinar. Agora tem o buzinar positivo, como ele buzinava a mensagem de Jesus, e tem o negativo. As pessoas começam a querer te influenciar. Aí é a lição próxima, que é realmente, e merece muita atenção nossa. Ou qual é o rei que, tendo de entrar em guerra contra outro rei, não examina antes, não delibera antes, com vagar e calma? A palavra é sentar. Senta. Se pode marchar com 10 mil homens contra o inimigo que vem em seu encontro com 20 mil. Se não pode fazer, manda embaixadores. Quando o inimigo ainda está longe, ele apresenta uma proposta de paz. Então você tem um exército. Teu exército tem 10 mil. Aqui não está dizendo que é você que vai atacar, você vai ser atacado. O exército está vindo para cima de você, e você já sabe, pelos investigadores, serviço de investigação do teu reino, que o exército tem 20 mil. Você só tem 10 mil. Então senta, analisa. Tem condição de vencer? Analisa bem. Para analisar, já tem muito exército aí que com 10 mil ganhou de 20 mil fácil. Mas aí você tem que analisar a equipe. A equipe que você tem, o teu exército, está treinado? O teu exército está planejado? O teu exército confia em você? O teu exército é fiel? Você tem uma estratégia de guerra? Vamos dar um exemplo. Um exército poderoso como o francês entrou no Vietnã na década de 50. E o vietnamita, através de Von Giap, que era o comandante do exército vietnamita, botou os franceses para fora. Não tinha como vencer os franceses. Os franceses iam ganhar porque os franceses eram poderosos, e não os vietnamitas. Mas os vietnamitas eram budistas. Os vietnamitas sempre pensam, planejam, têm paciência, acreditam que a vida continua e sabem que lá não sei quando vão vencer. Completamente diferente da mente ocidental, imediatista e rápida. E o que que fez Von Giap? Ele chamou sua equipe e disse assim: o que que nós temos? Nós temos aqui algumas armas. Qual é o nosso meio para levar as nossas armas? Bicicleta. As famosas bicicletas fechou. Bom, então nós vamos levar nossas armas de bicicleta. Mas quando a gente passar com as armas de bicicleta, os franceses vão ver. Então, nós temos que desmontar as armas e aprender a montar. Desmontar, aprender a montar para poder fazer pequenos pacotes. Leva uma parte, depois leva outra, depois leva outra, depois leva outra. Mas aí, a bicicleta tem que ser suficientemente forte, então eles fortaleceram a bicicleta para ela aguentar até 250 quilos. Outra coisa, os franceses estão onde? Os franceses estão na planície. O que que tem em volta da planície? Ah, em volta da planície tem uma terra, que é a floresta, que ninguém conhece e que ninguém entra. E que ninguém sabe como é que é essa floresta. Então vamos conhecer ela. E vamos cercar a planície. Vamos cercar, cada um vai para a floresta e vamos fazer o cerco. Para isso nós temos que levar os nossos armamentos para lá. Não tem pressa. Vamos levando. E vamos de vez em quando nos reunindo e cada um vai contar o que tem lá naquele local. Um vai dizer que tem rio, outro que tem cachoeira, outro vai dizer se tem onde tem matagal, outro tem bicho peçonhento, fera, precipício, cachoeira, madeira, lugar que tem que construir ponte. Então eles se reuniram, avaliavam, planejavam e voltavam para lá. Depois que estava tudo planejado, e de bicicleta, os franceses de novo lá, pessoas andando de bicicleta com pequenos embrulhos, achavam que era mudança, que era passeio, seja lá o que for, porque é comum os vietnamitas andarem de bicicleta, então passaram, cercaram a montanha toda e tudo aquilo ficou armado. Depois de muito tempo, desceram de uma vez só para atacar os franceses aqui na planície. Os franceses saíram do Vietnã com a mão na cabeça, cabeça baixa, passando em fila, porque foram massacrados. Os americanos sempre foram amigos dos franceses. Amizade longa, até a Estátua da Liberdade, quem deu para os Estados Unidos foi a França. Então os americanos foram lá, vamos ir lá. Mexeram com os nossos amigos franceses, com os nossos aliados. Quando eles chegaram lá, os franceses disseram para os americanos: cuidado com esses caras. E os americanos disseram: nós tomamos todos. Nós não somos como, nós somos fortes. E os americanos entraram lá na década de 50, 1950. Ficaram lá os anos 60 todos. Em 1973, eles perderam a guerra. Saindo fugido de Saigon. É aquela música lindíssima que o nosso amigo que acabou de desencarnar. O Emílio Santiago cantava de Saigon, né? Então perderam a guerra. Então você pode ter um exército muito pior, agora muito menor. Agora você pode imaginar o Vietnã ganhando os Estados Unidos. E continua ganhando até hoje, porque a maior quantidade de crianças adotadas nos Estados Unidos é Vietnã. Agora estão entrando lá, como filho, como herdeiro e ganhando dinheiro. Está certo? A vitória ainda continua ainda. E o Von Gear, o grande estrategista, já está com mais de 100 anos, ainda não desencarnou. Está aí vivo para mostrar a história. Cercaram, fizeram túneis subterrâneos. Os vietnamitas conseguiram entrar naquelas casas matas ali naquele subterrâneo. E quando o americano ia para lá, ele não passava, porque ele era grandão. Aí tinha que chamar o americano pequenininho. Mas o americano pequenininho é filho de mamãe. Aí a mãe dele lá nos Estados Unidos não queria matar o filho pequenininho. Fala, por que eles estão levando meu filhinho para lá? Mas o filhinho conseguia entrar na casa lá. Quando eles entravam, eles puxavam o sapão, caía cobra, escorpião, eles eram atacados. Botava espetinho com fezes, conforme o americano pisava com as suas botinas, aquele espetinho furava o pé, dava gangrena. O americano forte mesmo, tinha de cortar a perna, psicologicamente uma derrota. Um homem forte tem que arrancar a perna. Ainda mais com um vietnamita, um covarde daqueles, iam matar uma porção, mataram 3 milhões de vietnamitas. Eles mesmos socorreram. 50 mil, 57 mil, mais 57 mil americanos. Então isso é estratégia. O outro tinha estratégia, tinha tempo, tinha paciência, sentava, calculou, entrou na guerra e entrou para vencer. Não, vamos vencer e vencer. Então calcula. É lógico que eu estou falando aqui de estratégia de guerra. Volta para o projeto agora de discipulado de Jesus. Você vai entrar numa guerra. Você tem uma força de 10 mil. O que está vindo contra você tem uma força de 20 mil. Se você pegar no tarô, 10 quer dizer fortuna. E 20 quer dizer justiça. Julgamento, aliás, a palavra correta é julgamento. O julgamento vem para cima de você. E existe o julgamento do mal. Você está mexendo com forças do mal. Associe. Você está aqui e esse mundo é dominado pelo mal. As trevas não vão ficar satisfeitas com você. Você vai mexer em casa de maior. Por enquanto que você diz que gosta de Jesus, frequenta um centro, toma passe. Por enquanto você vai na missa, come lá uma hóstia, reza o Pai Nosso, canta, vai numa procissão, carrega um andor. Você compra uma Bíblia e canta na igreja, uma coisa. Mas quando você começar a mudar o mundo, mudar, começar a cuidar de drogar, começar o teu movimento fazer com que as pessoas não usem mais droga, não usem mais entorpecente, começam a sair da prostituição, começa a mudar, afetando o dinheiro e tomando clientela deles, estão a serviço deles, vai incomodar. E a treva é forte, ela é 20 mil, diz aqui o texto. E você analisa, você só tem 10 mil. Se você tem 10 mil, como que você vai fazer para entrar nessa guerra? Vietnamita entrou, teve estratégia e ganhou. Você tem estratégia? Qual é a estratégia que você vai levantar? Preste atenção que não são só as trevas daqui do mundo, dos encarnados. Não são só as trevas no sentido do governo, do templo religioso. Vou dar um exemplo. Toda vez que a gente vê a imagem de São Jorge, é São Jorge com uma lança matando um dragão. Muito bem. Eu fui na igreja de uma Magaba, na Jordânia. É uma das igrejas mais antigas do mundo, chamada Igreja de São Jorge. Aliás, o protetor da Jordânia é São Jorge. Muito bem, quando nós fomos lá, nós vimos um quadro, a igreja antiga como essa, de um São Jorge com um dragão matando um soldado romano. Não um dragão, soldado romano. E aliás, quem matou São Jorge, quem perseguiu São Jorge, foi o Império Romano, através dos soldados. Agora, não é um maluco, não é que ele está matando o soldado romano. E também não é o imperador Diocleciano que comandava o exército romano. A luta não é contra o Diocleciano nem contra aquele soldado. A luta é contra as forças espirituais que dominam o Império Diocleciano. A luta é contra as forças espirituais que dominam a terra e que não ficam satisfeitos com o projeto amor. É o que Jesus falava, é o príncipe deste mundo. E que Pietro Baldi chama do antissistema. Lutar contra esse mundo que quer fazer o contrário. Você quer falar de amor, de perdão, de felicidade, de alegria, de renúncia. E eles falam o contrário. O negócio é consumir, o negócio é ganhar, o negócio é se defender, a vida boa e a vida de carne. Então, você vai mexer com as forças da terra. Jesus chega a comparar. Olha o teu potencial e olha nas trevas. E não vamos subestimar as trevas e força. Quantos centros espíritas por aí eram destruídos? Quantas comunidades? Quanta guerra? Toda vez que um homem inventa alguma coisa, ela se mete e transforma-se em alguma coisa para o mal. O homem descobriu algo maravilhoso, energia nuclear, para fazer ressonância magnética, tantas operações, tantas coisas boas através. Inventou a bomba atômica. Ela se mete em tudo, ela transforma tudo aquilo que é de bom. O homem inventa o remédio, ela se mete no comércio. E o remédio vai lá para cima, no preço, cria logo a patente para dominar o remédio, fazer monopólio e botar preço altíssimo. O homem cria um plano de saúde para poder ter tranquilidade se ele passar mal. O plano de saúde começa a ser corrupto. Fica uma verdadeira máquina das trevas. Não deixa ninguém mais morrer em paz, porque ele fica ali, cada vez inventar mais exame. E como dizia um amigo nosso que era médico, enquanto há dinheiro, há esperança. Isso é a força das trevas. Mexe no plano de saúde. Você cria um governo, vem a máquina toda de gente que quer fazer com o chão. Veja hoje a briga que está no Senado e ontem para resolver o negócio de Porto. Desde quando que Porto não é bom para o país? Eles estão brigando tanto para liberar o MP do Porto por causa de quê? Porque são os porcos. É tudo para ganhar dinheiro. É uma verdadeira perturbação. Por que lutar contra algo que é para favorecer o país? Então, olha, sempre as trevas entram e ela entra de forma sorrateira. Ela domina, ela tem discurso bem, ela sabe falar, ela tem marketing. Entendeu? Então, veja, não subestime. Saiba que você tem um poder. As trevas também têm. E ela também tem organização. Mas como é que você faz? Então, diz Jesus, se você não tiver condição de vencer as trevas, manda um embaixador lá. É lógico que vai ter um preço. O embaixador vai fazer as partes. Olha aqui como é que está a palavrinha usada. Manda o embaixador enquanto o inimigo ainda está longe, não perto de você, e apresenta-lhe uma proposta de paz. Proposta de paz, ao pé da letra lá no grego, tá? Quais são as condições? Condição é o que eu devo pagar de imposto, o que eu devo fazer, o que eu devo recuar, o que eu devo te dar para você não me invadir. Você ainda está longe? Vamos fazer um acordo. Então, eu, antes de prosseguir a explicação, eu vou pedir o Stênio para reler a página que ele leu na introdução do Espírito Atrasado que apareceu para o Chico Xavier. E aí vocês vão ver como é que é o embaixador, como é que é o Espírito das Trevas e como é que é o acordo que você faz com as trevas.
Você me chamou. A vida do Chico foi sempre um sacrifício constante. Os que vão procurá-lo, o que sofre não sabe quanto ele já sofreu e continua sofrendo. Certa vez, ele nos disse, o espírita chora escondido, depois troca o rosto e vai atender a multidão sofrida. E foi uma dessas épocas em que o sofrimento bateu mais fortemente as portas da própria alma, que aconteceu o que nós vamos narrar assim. Após um dia inteiro de trabalho, quando ia se preparar para dormir, duas a quatro horas de sono, lhe apareceu uma figura perfeitamente monstruosa. E lhe perguntou, você me chamou? A voz era arrepiante. E quando Chico ia responder, ouviu o espírito de Emmanuel lhe dizer, não diga que não. Ficou pensando entre falar durante um minuto e minutos em frente a uma criatura tal como esta, se contam por séculos. Em cima, Chico. Você me chamou, Chico? Tornou a perguntar a criatura. Sim, senhor, respondeu Chico. E o que é que você quer? Ah, é que a vida está tão difícil para mim atualmente que eu queria que o senhor me abençoasse e orasse. Em nome de Deus. O espírito olhou de maneira enigmática e ajudou. É, Chico, com você está muito difícil. E desapareceu.
Jesus não está mandando a gente ser covarde, não. Agora vamos fazer uma nova leitura. Você tem um potencial de 10. As trevas têm um potencial de 20. 2 para 1. Eles são danados e são articulados. Sempre entram vencendo através dos séculos. Agora, Jesus não está mandando você ser covarde. Vai lá e faça um acordo de paz com ele. Chama o embaixador. Se você é do Cristo, aí o embaixador foi o Emmanuel. O Emmanuel apareceu e fala para o Chico, não diga que você não chamou esse monstro. Senão ele vai ficar com raiva de você. Aí a situação vai ser grande, vai te atrapalhar mais no seu trabalho. Pelo trabalho que ele fazia, do bem. Chegou cansado, dormia poucas horas e chegou aquele espírito horrível para atrapalhar. Não aumente problemas. E o Chico disse, pode comigo. Fez aí um acordo do que podia ser feito demais. Mesma coisa está se falando Jesus. Quando você entra num projeto amor, as trevas vão te atacar. Você tem força de 10, as trevas têm força de 20. Como resolver? Se você não tiver condição, chama os embaixadores. Como acordo de paz. Agora nós temos que pensar em termos de Jesus. Quem é embaixador no caso de Jesus? No caso do Chico foi o Emanuel. Tem que chamar alguém superior, alguém que tenha capacidade de argumentação para argumentar com as trevas. E o que você tem que fazer para entrar numa luta como essa? Porque você vai entrar numa situação de divulgar o amor, as trevas vão aparecer para você, que nem o cara. Chico, você me chamou? Tá bom, fica ali. Você diz que não, você vai criar um confronto. E às vezes ele tem mais potencial do que você. Mas você tem uma estratégia, você pode chamar os embaixadores, os ministros. Quem é especialista nesse trem, nesse negócio, é Paulo de Tarso. Paulo foi o maior desafiador do cristianismo. Foi ele que saiu o mundo afora implantando as igrejas. O cristianismo só existia ali em Jerusalém. Ele sai de lá e vai para o mundo afora. Vai para a Europa. Ele vai criar uma igreja na Europa, em Filipos, na Macedônia. Agora a mensagem, ele vai a Roma, no centro do império, para levar a mensagem. Então, um desafio. E as trevas não ficam satisfeitas. Então eu trouxe o texto de Paulo, que mostra o que a gente deve fazer. Senão, poderia pensar que Jesus está mandando a gente ser covarde. Se você não tem condição, então vai chamar os embaixadores para fazer as condições da paz. Você pode fazer a condição, eu vou entrar ali, o que, que nós vamos fazer? Vocês vão ficar sossegados ali, até onde que é permitido eu ir, até onde que eu posso fazer para vencer. O trabalho continuar. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 20. O nome do texto é Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, diz Paulo, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Você tem poder de 10 mil, mas o poder de Jesus é infinito. Então, fortalecemos no Senhor, é você com Ele. Entendeu? Continua. Revestidos da armadura de Deus. Agora você está com o infinito. É você e Deus. Revestidos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra ser humano, contra governo, contra chefe de religião. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou melhor, contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas dessa época, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. Porque o dia do mal vai chegar e você tem que estar armado. Havendo feito tudo, ficar firme. Além de fazer tudo, tem que ficar firme. Escutai, pois, firmes, tendo cingidos em vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, chama todo mundo, e por mim também, me chama também, e peça por mim também, não é fácil. É o Éfesos capítulo 6, versículo de 10 a 20, não é fácil, é uma luta, você tem que estar preparado, você vai ser perseguido, e para você não ser derrotado, e não é ser derrotado no sentido de morrer, porque aí Paulo morreu, Tá certo? E não é ser derrotado no sentido de não é ser perseguido, mas é de não fracassar, de não desanimar. Para isso você tem que estar com tudo isso daqui muito bem preparado. Está com a armadura de Deus. Vamos lá. Armadura de Deus. Primeiro, cingidos o vosso lombo, cingido, quer dizer, o cinto, né?
Amarrar o cinto da verdade. É cingido na verdade. Que a sua atitude, as suas palavras, a sua vida seja verdadeira. Vestido com a couraça da justiça. Então, o seu vestimento é ser justo. Justo, ajustado, sincero. O que você quer para um, você quer para todos. Mas, calcado nos pés, na preparação do Evangelho da Paz. Por isso, quando a gente vê as estátuas de Paulo, ele está sempre com o pé assim. Porque ele é um caminhante do Evangelho. A gente chega na igreja de Paulo em Extramuro, em Roma, tem uma estátua dele, está com o pé assim para frente. Porque ele é um caminhante. É um caminhante para quê? Caminhar porque caminhar? Não. Ele caminha para pregar o Evangelho. O Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. A mensagem de Jesus para a paz, para o mundo viver melhor. Depois, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo, né, que você coloca na frente para se defender, que tem que estar na tua frente para defender é a fé, a certeza de que você está com Deus, de que Deus não te abandona, de que você é filho de Deus e que você é imortal. Mas você tem que estar com o capacete da salvação. Capacete da salvação é a tua cabeça tem que estar focada. Faço isso não só para a salvação da humanidade, mas para a minha salvação. Porque há a necessidade de implantar o bem para a evolução. Salvação é evolução. A tua cabeça tem que estar programada para evoluir. Mais ainda, com a espada do Espírito. A tua luta é só espiritual. Não cabe agredir ninguém, não pode atacar ninguém, não pode defender fisicamente, não pode causar nenhum dano físico, não pode exigir nada físico. A única coisa que você luta, o único argumento seu é o do Espírito. É toda uma obra espiritual. Mas, agora, além de você estar com a verdade, estar com a justiça, estar divulgando o Evangelho da Paz, estar com a certeza da fé, estar querendo evoluir, estar lutando só com coisas espirituais, com armas espirituais, você tem que trazer um sétimo item que é fundamental. Oração. Ora mesmo. Ora da seguinte forma. Ora todo o tempo. Todo o tempo, sempre. Não deixar de orar nunca. Está em sintonia com o alto sempre. Constantemente. Ore sempre. Com perseverança. Para todos os santos e para mim também. A galera toda. Peça ajuda de todo mundo. Eles são experientes nisso. Os santos já passaram por isso. Os santos têm experiência por aquilo que você está passando. Eles também, por terem experiência, por terem sido vencedores, eles têm acesso, porque eles já construíram uma fortaleza espiritual. Peça ajuda de todo mundo. Essa é a armadura de Deus. Agora você já não é mais 10 mil, entendeu? Olha o 10 mil no que aconteceu. Quando o professor Pietro Baldi escreve para o seu amigo Manuel Emídio e fala para o Manuel Emídio: guarda essa carta para que fique registrado na carta que tudo isso vai acontecer. Eu tenho uma obra para escrever, essa obra é do Cristo. Ainda está faltando eu escrever aqui mais 10 obras. E eles estão, através das trevas, me impedindo de realizar essa obra. Estão tomando minha casa,
e não estão me dando os direitos que eu tenho, os direitos autorais. Eu não posso sobreviver aqui, um homem de 65 anos, numa terra estranha, numa língua estranha, com uma mulher doente, com netas para criar e com uma filha separada. E eu tenho uma obra para escrever. E me tomaram a casa e tomaram meu dinheiro, que é fruto das minhas obras. Escreva para ficar anotado no carro. Escreveu para o professor Manuel Alves. Anota. Todos vão cair. Aqui nós vamos citar quem caiu, porque eu vou ficar. Todos caíram. Mas ele disse: a partir de agora, entrego a minha vida aos cuidados da providência de Deus. Está aí a tal da armadura da fé. A armadura de Deus, entendeu? Agora não sou eu mais, eu estou revestido da providência de Deus. Estou amarrado à verdade, não saio dela, não mudo, não cedo nada, não faço pacto, a minha obra é essa, dizem que eu tenho que mudar, não mudo, sou justo, não provoco ninguém, que Deus cuide deles, não eu. Vou continuar escrevendo a minha obra, e mesmo nessa crise escreveu 4 livros, porque eu tenho que divulgar o Evangelho da Paz. Inclusive escreveu um livro chamado Evolução Evangélica. Estou firme na fé, diz lá a família dele. Minha avó ficou doida. Ah, a minha mãe compreendia um pouco mais, diz a neta. Nós não entendíamos nada que era pequeno. Todos estavam temerosos. Só ele era tranquilo. É o escudo da fé. Ele tinha certeza absoluta que o alto não iria falhar. A obra era do Cristo. E se não houvesse a obra, quem perderia era Cristo. Segundo, o capacete da fé. Evolução do Evangelho. Vou até o fim. E quando infartou, e que todos escreveram no mundo, mas professor, você vai infartar, calma, é só para largar o coração. Lembra que eu falei que ainda tem tais e tais e tais obras para escrever? Ainda vou escrever essas obras. Evolução. A minha mente só funciona para evolução. Aliás, ele estava na escola, quando ele ouviu com 14 anos a palavra, a evolução tremeu. E aí tudo começou. O sapo, a espada do espírito. O professor Walter usou nenhum argumento material. Não tinha nada material para usar como argumento. A única palavra que ele usou foi o espírito. Entregou em Deus. E orava. E orava de tal ponto, ele escreveu: agora, recôndito eu que lhe peço, alma do todo, meu Pai e meu alento, amo-te, meu respiro, minha vida. E há uma outra passagem de oração em que ele diz: transpõe o mar da vida vivendo o mistério. Vê, tu não podes morrer nunca, nunca poderás morrer. A tua dor passará e por meio dela encontrarás no Espírito. Essa certeza, essa convicção de espiritualidade é que te faz o vitorioso. Então, sinta, planeje. Qual é a tua condição? E nessa minha condição, e se eu chamar Cristo? E se eu me revestir com a armadura do Evangelho? E se eu chamar os santos para me ajudar? Ou então, tudo isso é discipulado transitório. Eu não acredito em nada disso. Eu só acredito nele. São Jorge me protege. Se eu acredito que São Francisco está comigo, ou não. É só discurso de religioso. Essa é a conversação que você tem que fazer sentado. Quem é você? É a mensagem que Jesus está nos passando agora. Quem é você? Acredita ou não? É do partido ou não? Está com ele ou não? Ou está parte?